Esta obra aqui que nós vamos trabalhar hoje, A Renascença, de Will Durant. A história da civilização. Esse aqui é um dos tomos da obra de Will Durant, tomo 5. São 600 páginas em letrinha miúda. E olhem o corpo da obra, o tamanho do livro. Só que nós vamos ver aqui a Renascença toscana e não a Renascença da Itália como um todo, a Renascença que houve na França. Nós vamos centrar aqui os trabalhos, já objetivando muito do que a gente depois terá como atividade nestas duas semanas na Itália, tá bom? Então, o professor, como vocês podem ver aqui nesses papeizinhos, ó, ele separou o que nós vamos estudar. É muita coisa, então nós vamos trabalhar. É uma aula muito bonita, ela mistura uma série de elementos historiográficos, filosóficos, com o tema do nosso curso de hoje. Faremos algumas paradas para que os senhores possam colocar dúvidas, questões, considerações. Sem mais delongas, vamos ao assunto. Bem, quando nós consideramos uma dessas grandes modificações na caminhada da humanidade, como foi o Renascimento, um dos grandes divisores de águas que nós tivemos, é natural que pesquisadores se debrucem sobre o fenômeno e o esmiúcem à exaustão. Will Durant, nessa obra, ele fez isso, e é uma obra que recebeu dos historiadores, dos pesquisadores, aquelas recomendações de praxe que obras de uma historiografia arqueológica recebem quando alcançam a difícil arte da documentação viva das coisas, que é o que o Will Durant fez aqui nesse trabalho dele, esse filósofo. Então, vamos iniciar aqui. Ele inicia o trabalho dele sobre o Renascimento na Toscana a partir de 1378, com a ascensão dos Médici. Olha o que ele coloca. Os italianos denominaram o aparecimento daquela era de La Rinascita, Renascimento, porque para eles parecia a ressurreição do espírito clássico após a bárbara interrupção de mil anos. O mundo clássico, os italianos o tinham percebido, havia morrido com as invasões dos germânicos e hunos no século 3, 4, 5. Apesar da mão dos godos, havia esmagado a flor ainda bela da arte e vida romana. A arte gótica repetiu a invasão com uma arquitetura precária, instável e decorativamente bizarra, e uma escultura grosseira, crua e sombria, com profetas com rostos pesados e santos com aquelas ares lívidos. Os homens, o raio de sol do espírito italiano haveria de romper as brumas do norte. Homens e mulheres iriam escapar da prisão do medo medieval. Haveriam de adorar a beleza em todas as suas formas e encher o ar com a alegria da ressurreição. A Itália iria rejuvenescer. Bem, vejam como ele começa o trabalho dele, não é? Citando esses novos ventos que começavam a soprar, os ventos do Vitrúvio, né? A graça do Vitrúvio, a graciosidade de Petrarca, de Cícero, de Virgílio. Quer dizer, Will Durant começa a nos mostrar que o Renascimento ali na Toscana trouxe esses novos ares, esses novos elementos. Quando nós estamos tratando de questões relacionadas a isso que são as nossas consultas internas, relacionando ao tema do nosso trabalho de hoje, sobre o Renascimento da Toscana, várias questões se colocam. Por exemplo, alguns de vocês vivenciam isso que o professor está colocando aqui, através dos elementos pictóricos. Então, um já leu alguma coisa de Petrarca, outro lembra quais são essas feições, agora mais suaves, dos anjos renascentistas. Outros lembram que já estiveram lá, que o avô é de ascendência italiana, e lembra de algumas coisas que contavam. Cada um faz as compilações e as associações de seus registros com o texto. Ou seja, alguns tornam isso que eu estou lendo um elemento vívido, vivo, dialogam e colocam, acho que foi mais ou menos assim, professor. Outros catalogam e instrumentalizam isso. À medida que formos caminhando e aprofundando nossa aula, verifiquem como as buscas internas de cada um conversam com esses elementos objetivos de um escrito fixo numa página de papel. Bem, os homens que assim falavam estavam quase em meio àquele acontecimento para ver o Renascimento em perspectiva histórica ou na confusa diversidade de seus elementos. Mas foi necessário muito mais coisas que o simples renascimento do material antigo para que se fizesse a renascença. Antes de tudo, foi preciso dinheiro. O dinheiro dos burgueses, os lucros dos hábeis negociantes e do trabalho mal pago, de viagens arriscadas ao Oriente e travessias difíceis nos Alpes para comprar mercadorias baratas e vendê-las caro depois, de cálculos, inversões e empréstimos feitos com extremo cuidado, de interesses e dividendos acumulados até que houvesse sobra suficiente. As compras, cargos, amantes, para que se pudesse pagar a um Michelangelo ou a um Titiano, que a gente chama no Brasil de Titiano, ou mudar a riqueza em beleza e o perfumar a fortuna com o sopro da arte. O dinheiro é a raiz de toda a civilização. Os capitais dos comerciantes, dos banqueiros, da igreja, pagaram os manuscritos que ressuscitaram a antiguidade. Tampouco foram somente esses manuscritos que libertaram o espírito e o sentido da Renascença. Foi também o secularismo que veio da ascensão da classe média. Foi o desenvolvimento das universidades e do saber da filosofia. Bem, quando ele coloca esses elementos que foi preciso muito dinheiro e coloca a origem desse dinheiro numa reputação não muito boa, nós então olhamos agora o Renascimento com todas as suas luzes, com toda a sua racionalidade, com toda a sua decência, e toda a sua formosura, cujos ares chegam até hoje, e suas acusações impiedosas contra a Idade Média, contra a Idade das Trevas, não parece estranho que as luzes tenham nascido com um dinheiro cuja origem é tão contestada e tão pouco honrada, por assim dizer? Vamos aprofundar os nossos estudos. O duvidar dos dogmas da Igreja não mais assustava, como também não assustava a ameaça do inferno. Vendo o clero tão epicurista quanto os leigos, os italianos cultos desembaraçaram-se das restrições de ordem ética e intelectual. Seus sentidos libertados entregaram-se aos deleites da formação da beleza na mulher, no homem, na arte. Sua nova liberdade fê-los criar um século extraordinário, que vai de 1434 até 1534, quando o nosso país aqui, entre aspas, era descoberto. antes que ela os destruísse com o caos moral, o individualismo desintegrador e a escravidão nacional. O intervalo que houve entre as duas disciplinas constituiu a Renascença. Por que foi o norte da Itália o primeiro a experimentar esse despertar da primavera? Ali, o antigo mundo romano não chegara a ser completamente destruído. As cidades tinham conservado sua antiga estrutura e monumentos e renovavam depois sua lei romana. Vejam, ele está falando que muito da destruição bárbara, né? Em Roma, Verona, Pádua, conseguiu sobreviver. O Will Durant estava perguntando, ué, o que houve, não é? Que começa tudo pelo norte da Itália, o Renascimento propriamente. Sobretudo porque ali a destruição bárbara foi menor e muito do que era essencial foi preservado. Ele fala, o latim ainda era uma língua viva, da qual o italiano não passava de uma variante melodiosa. Vejam que interessante essa constatação dele, e que no Renascimento, aliás, é muito importante, porque uma das tarefas de poetas como Dante Alighieri e outros foi exatamente reerguer e universalizar o italiano, né? que surge exatamente com a força máxima a partir do Renascimento. Os deuses, mitos, ritos pagãos ainda perduravam na memória do povo, ou sob formas cristãs. A Itália cortava o Mediterrâneo e dominava essa bacia da civilização e comércio clássicos. O norte da Itália era mais urbano e mais industrial que outra região qualquer da Europa. Nunca sofreram um feudalismo completo. Tinha submetido seus nobres às suas cidades e à classe mercante. Foi via comercial entre a parte restante da Itália e a Europa e entre a Europa Ocidental e o Levante. Vejam, o que ele vai colocar agora é que é bastante instigante. Ele coloca, a sabedoria dos mercadores, no entanto, conspirava com as tradições, temperamento e orgulho nacionais para manter a Itália católica, muito embora ela se tornasse cada vez mais pagã. Os tributos do Papa corriam para Roma através de centenas de canais, oriundos de dezenas de países cristãos, e a riqueza da cúria espalhava-se por toda a Itália. A Igreja recompensou a lealdade dos italianos com uma generosa tolerância para com os pecados da carne e também para com os filósofos heréticos. Antes do Concílio de Trento, 1545, que se abstinham de solapar a devoção do povo. Assim progrediu a Itália, tanto em riquezas como em arte e pensamento, passando um século à frente dos restantes países da Europa. Foi somente no século XVI que a Renascença, obscurecendo-se na Itália, foi iluminar França, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Espanha. A Renascença não foi um período no tempo, porém um modo de vida e pensamento que se moveu da Itália e atravessou a Europa na rota do comércio, das guerras, das ideias. Firmou-se pela primeira vez em Florença pelas suas razões que nascera no norte da Itália. Então o Will Durant vai colocar que Florença, naquela época, reunia todas as condições industriais, comerciais, financeiras, né? Era a cidade das flores, como ficou conhecida, mais rica de toda a península, com exceção de Veneza. Ali, enquanto o pessoal de Veneza, vocês sabem, né? A busca deles pela riqueza, pela beleza, os florentinos buscavam conhecimento, buscavam outros elementos muito importantes. Bem, quando a gente coloca uma historiografia rica como essa que nós estamos tendo acesso sobre os elementos, e aqui o Will Durant está mostrando toda a ascensão dos Médici naquela ocasião, muitas questões nos ocorrem. Muitas delas. como era possível que apenas esses comerciantes, com seus comércios para outros países, trazendo tapeçarias, livros, obras de arte, como isso apenas, já que uma coisa assim houve muitas vezes na história da humanidade, faria florescer algo tão forte, uma resposta tão ampla como o Renascimento? Será que foi só isso, como coloca o Durand? Ele diz que o dinheiro é que faria todas essas coisas, mas será que o dinheiro, nós tivemos tantas, em tantos lugares na humanidade, impérios tão mais ricos e tão mais prósperos do que estava acontecendo ali, e que não houve um fenômeno como o Renascimento? Que outros ingredientes nós podemos encontrar nisso? O que nossas almas, nossos corações, quando caminhamos, e como vamos fazer agora? Vamos ter caminhadas por Florença, caminhadas por Lucca, por Pisa, por outros lugares, pelas enseadas de Livorno, do Mar da Ligúria. O que nós, lá, respirando esse ar, essa arquitetura, aqueles quadros clássicos, a literatura, o que nós acharemos? Será que a nossa constatação, pelas nossas buscas internas, como é o tema desse curso, apontará na mesma direção deste filósofo que visitou também essas coisas, estudou e tirou essas considerações? A minha, pessoalmente, não é essa, ok? Mas vamos prosseguir aqui, vamos ver, acompanhar o pensamento dele, tá bom? Bom, ele coloca então todo um capítulo de como os príncipes financiavam os prelados, né? Eles financiavam pessoas que iam em busca de tesouros lá em Constantinopla, né? Em direção lá à herança dos turcos, e tudo que eles traziam era comprado a peso de ouro, sabe, para disseminar a cultura, a filosofia, um novo pensamento para aquelas bandas todas. Florença, no século XIV, foi a cidade-estado que governava não somente a si mesma, mas também a Prato, Pistoia, Pisa e uma série de outras cidades, ele cita aqui. Os camponeses não eram servos, alguns eram pequenos proprietários, na maioria, porém, arrendatários de terras que viviam em casas rústicas de pedra, como se vê hoje em dia, e escolhiam os próprios funcionários da aldeia para dirigi-los em seus negócios locais. Lembrem que é nesse contexto aqui que vai surgir o filósofo Maquiavel. Não é? As instruções, o príncipe, a obra que o referenda e que é tão mal interpretada, não é? O príncipe era uma série de conselhos para esta época do Renascimento. Maquiavel estava mostrando como legislar, como manter o poder, como trabalhar a riqueza, como prosperar segundo os novos ventos que se animavam, não é? E não conforme elementos anteriores, mas ele ficou num limbo, no entendimento, em muitas ocasiões, sendo infelizmente interpretado diferentemente daquilo que ele tentava nos passar. Bem, eu vou passar aqui mais para frente, tá bom? Ele vai falar toda essa parte inicial, ele vai colocar essa questão de como foi importante o comércio, a riqueza, e sobretudo como as famílias de Florença e da Toscana não se entendiam. Aliás, uma tradição, a família hoje ainda na Itália, é uma tradição extremamente forte. O italiano, talvez como nenhum outro povo da Terra, é um ser que poderia ser descrito, entre outras coisas, claro, não todo italiano, mas uma grande parte deles, como um ser de família, né? E o Will Durand discorre durante longas páginas aqui essa briga, esse conflito entre essas famílias toscanas, que era tremendo, alimentando ódios seculares, não é? E, como vocês sabem, a história de Romeu e Julieta é uma história de um conflito familiar que é trabalhado nas mãos de um gênio que tenta resolvê-lo pela linguagem universal do amor. E aí vocês conhecem bem a história. Então ele coloca aqui como é que funcionavam os impostos, como é que eram as coisas naquele tempo. Mas eu vou direto para a página que nos interessa para os propósitos do nosso curso aqui. Foi sob o governo dos Médici, em seu tempo, que os humanistas cativaram o espírito da Itália. Olha que interessante. Em meio a essas brigas familiares pelo poder, o Papa instituindo impostos, o pessoal, mercadores trazendo desde tapeçarias, esculturas, manuscritos, olha, até o manuscrito de Aristóteles, um original, foi parar na Toscana, imaginem, entre outras coisas. Quer dizer, em meio a essa efervescência toda, os humanistas conseguem um lugar para respirar. Por onde eles passaram? Por onde? Qual foi o caminho que eles trilharam para isso? Vamos ver aqui. Ele diz que foi durante o governo dos Médici, né, em seu tempo, que os humanistas cativaram o espírito italiano, fazendo passar da religião, quando ele fala religião, entenda-se a religião da época, a religião medieval que lutava ainda para sobreviver, para a filosofia. Essa expressão acho muito interessante que ele usa. Passar do céu, que era entronizado nas obras de, entre outros, Dante Alighieri, com aquele terror tremendo que gerava um pânico em muitas pessoas que se aproximavam daquele inferno, daquele céu, para a terra. E revelando a uma geração estupefata as riquezas do pensamento e da arte pagãos. Olhem por onde entrou. Olhem por onde esse humanismo, esse ar renascentista via humanismo consegue. Os pagãos que foram tão combatidos em suas artes, em seus ofícios, em seus pensamentos de liberdade, começaram a tocar a alma do humanismo toscano, que faz o berço do Renascimento. Vamos ver aqui. Aqueles homens obcecados pela erudição receberam já ao tempo de Ariosto o nome de Humanità, não mais humano, porém letras mais humanas. O estudo apropriado da humanidade concentrava-se então no homem, em toda a sua força, potencial e beleza de seu corpo, em todas as suas alegrias, dores, sensações e sentimentos, em toda a frágil majestade de sua razão. E nisso, a literatura e a arte grega e de Roma antigas revelaram-se abundantemente e com perfeição. Constituía isso o humanismo, ou seja, os valores vencidos muitas vezes, destronados muitas vezes, afastados muitas vezes e sobretudo indexados numa religião, agora encontrava um outro preceito, voltava à beleza greco-romana, seus princípios de força, de virilidade, de riqueza, de juventude, de pensamento filosófico. A questão é que uma passagem de tantos séculos nos quais isso não era possível, nos quais isso não era, não poderia ser atendido, para esse novo momento, esse novo movimento, imaginam vocês que era algo tranquilo, que era algo plausível, fácil de ser colocado? Hoje, nos nossos dias, isso, algo assim seria tranquilo com toda a nossa tecnologia, com todas as nossas coisas? Não é necessário um período de adequação, um período de reorganização do tecido social, do tecido individual? Porque isso não foi um fenômeno isolado, não aconteceu apenas no pensamento. Isso varreu primeiro a Toscana e o norte da Itália, e depois foi em direção à Europa inteira. Quer dizer, arquitetura, artes, o modo de ser das pessoas, a troca da língua, a nova valorização da língua do italiano, tudo veio numa avalanche em muito pouco tempo. Imaginem, que coisa, não é? que o que era a efervescência de se viver em época como aquela. Quase todas as obras clássicas latinas, bem como grande parte das obras clássicas gregas agora existentes, eram conhecidas pelos eruditos medievais. No século XIII, conheciam-se os grandes filósofos pagãos. Este século, porém, quase não deu atenção à poesia grega, e muitos trabalhos antigos, aos quais prestamos agora homenagem, jaziam esquecidos nas bibliotecas das catedrais e dos mosteiros. Observem a força do que aconteceu ali. Quase tudo que nós estudamos hoje nas nossas academias teria morrido, provavelmente jamais teria entrado em nossas mãos, não tivesse, provavelmente, naquele momento, algo como o Renascimento existido. Aí ele cita que, como muitos desses elementos foram descobertos, ok? Foi mais nestes recantos esquecidos que Petrarca e seus sucessores descobriram os clássicos perdidos, os gentis prisioneiros, dizia ele, mantidos no cativeiro pelos guardas bárbaros. Boccaccio, ao visitar Monte Cattino, surpreendeu-se de encontrar preciosos manuscritos a deteriorar-se ao pó ou cortados para deles se fazerem saltérios ou amuletos. Poggio, ao visitar o mosteiro suíço de St. Gall por ocasião do Concílio de Constância, encontrou os escritos de Quintiliano em uma cela escura e infecta. E aí ele descreve assim, ó, as obras de Lucrécio, Frontino, Plauto, Petrônio, Marcellino, tudo que começou a se resgatar a partir dali. Um acervo da humanidade impressionante, poucas vezes encontrado na história do mundo, que iria todo ele desaparecer. Talvez a nossa memória ocidental sucumbisse em toda aquela região, não tivéssemos tido o advento do Renascimento. Este é um curso sobre as nossas consultas internas. O que acham que aconteceria conosco se mantivéssemos em nós uma etapa apenas de nossas vidas, colocando ao esquecimento, colocando longe de nós, fora do nosso alcance e fadado ao desaparecimento, toda uma etapa posterior importante dos nossos arquivos profundos de reflexões, de sabedoria e de outras coisas? Não estou me referindo aqui que deveria desaparecer toda a arte medieval, todo o pensamento medieval. Claro que não. Mas que se mantivesse numa conversação. Esta conversação foi muito complexa, muito complicada. Ela foi baseada, se é que podemos chamar de conversação, na forma de acusações, de lutas. Vocês sabem, muitos se referem à Idade Média como a Idade das Trevas. Ora, mas será que foi assim? Uma parte da Idade Média nós conhecemos o que houve, desde as pestes, desde o controle coercitivo sobre as pessoas, desde a clausura existencial. Sim, isso corresponde a uma parte importante dela, mas ela foi mais do que isso. Se fosse a Idade Média a necessidade para que existisse depois coisas como o Renascimento, já não haveria aqui uma justificativa? Mas o Renascimento, como ele existiu, sufocado pela própria necessidade de respirar, causou tantos embaraços em tantas formas, provavelmente como a Idade Média, quando nós o visitarmos de agora ou de um futuro próximo. Tragam isso para as nossas lembranças pessoais e vejam com que respeito, com que carinho e com que profundidade devemos tratar aquilo que nos habita, tal qual fazemos agora ao revisitar textos do Renascimento. Vamos adiante. Bom, ele continua nas explicações dele, logo adiante ele coloca aqui, 1439, gregos, tem água aqui, em 1439 os gregos encontraram-se com os italianos no concílio de Florença, e as lições de línguas que trocaram entre si deram mais resultado do que suas laboriosas negociações em questões de teologia. De fato, esse encontro foi decisivo para uma série de desdobramentos. Mas aí, o encontro linguístico já apontava para outros fatores. Puxem para dentro de nós. Observem como isso funciona em um âmbito individual. Quando coisas em nós que nunca conversaram harmoniosa e amistosamente se encontram em outras bases, porque o contexto mudou. E o que decorre a partir daí, ok? Com todos aqueles mestres e discípulos exercendo suas atividades na Itália, em meio a um grande entusiasmo, não demorou muito para que as obras clássicas da literatura e filosofia gregas fossem traduzidas para o latim, com mais perfeição, apuro e desvelo do que nos séculos XIII e XII. E aí ele coloca as traduções de Plutarco, Laércio, Heródoto, Tucídides, a Ilíada, Políbio, Platão, Plotino. E ele coloca, claro, como nós sabemos hoje, que diante dessas traduções era natural que naquele momento não fosse Aristóteles nem Sócrates quem tocariam a alma nesse momento do Renascimento. E como nós sabemos hoje, foi Platão quem contagiou os renascentistas. Não é essa nova... ele continua aqui. Eles se maravilharam com a graça fluida do estilo de Platão. Encontraram nos diálogos um drama mais vívido e mais contemporâneo do que tudo que leram até então em Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Maravilharam-se com a liberdade com que os gregos do tempo de Sócrates discutiam os mais cruciantes problemas de religião e política. Achavam ter encontrado em Platão, e lembrem que até então era para o caminho para Platão, durante a Idade Média, muitas vezes foi Plotino, né? Então, encontrado em Platão uma filosofia mística que os capacitaria a reter uma religião cristã em que tinham deixado de acreditar, porém que jamais tinham cessado de amar, de fato. E isso se esparramou para os dias de hoje, ok? Na Itália, os colegas que vão viajar muitas vezes verão um italiano falar mal da própria religião católica, mas é muito incomum que ele aprecie que nós, estrangeiros, falemos mal da religião dele. É um traço cultural amplo que nós encontramos em muitas partes da Itália. E o italiano do Renascimento encontrou em Platão a redenção de sua fé. Platão explicava aquilo, as palavras dos evangelhos, de uma forma mais amistosa, que a igreja, por ter feito o trabalho que fez, até com seu aparato estatal, não conseguia mais transmitir. Não naquele contexto, não naquela ocasião, não naquela forma. Mas ao recuperar a Itália cada vez mais a sua própria herança de obras clássicas, o orgulho dos humanistas pela literatura e arte da antiga Roma começou a ultrapassar a admiração que sentiam pela Grécia. Fizeram renascer o latim como meio de se transmitir a literatura viva, latinizaram seus nomes e romanizaram os termos do culto e da vida cristãos. Então vocês sabem o que acontece, né? Quem vai agora numa viagem recente, nós estávamos indo, fizemos uma ambientação em Roma, né? Numa das nossas viagens, e o pessoal que caminhou com o professor pelas ruas de Roma, vocês viram. Eu estava mostrando os monumentos, explicando como eles foram romanizados, por assim dizer, né? Deus em Roma, ele vira Júpiter. Eles transformam tudo. Os santos, as férias, eles fazem tudo da maneira deles. Vamos adiante. O movimento humanista propagou-se por toda a Itália, mas até a ascensão de um Médici florentino ao papado, seus líderes eram quase todos cidadãos ou elementos formados nas escolas de Florença. Os documentos públicos elaborados por ele, aqui ele está falando de Cosimo, que foi um grande mecenas, né? Um homem que fomentou a arte, patrocinou, fez muito. Os documentos públicos elaborados por ele constituem modelos de latim clássico e estabeleceram um exemplo que funcionários em Veneza, Milão, Nápoles e Roma trataram logo de seguir. Bem, há muitos nomes importantes que o Will Durant resgata. Alguns que são desconhecidos para nós. Eu assinalei aqui alguns deles, como Leonardo Bruni. O Leonardo Bruni, olha que eu vou ler para vocês. Foi secretário de 4 papas e do senhorio de Florença. Olhem o que ele fez, o Leonardo Bruni. Traduziu vários diálogos de Platão para o latim, cujo primor revelou pela primeira vez à Itália todo o esplendor do estilo de Platão. Compôs em latim a história de Florença, pelo que a República o eximiu a ele e aos filhos do pagamento de impostos. Compararam-lhe as orações às de Péricles. Lembram Péricles, tio de Platão, que governou Atenas? E aí ele continua falando desses homens. Mas aqui, o que nos mostra aqui é que dentro da igreja, e isso, claro, é uma coisa importante, porque senão você faz uma cisão entre fatores nos quais não, muitas vezes houve a complementação e não a cisão. Dentro da própria igreja, muitos padres, muitos sacerdotes, muitos religiosos pediam por ares que apontavam, se não para o Renascimento, para coisas próximas a ele. Na história da humanidade, esses elementos são muito comuns e a gente os segue de perto, tá bom? Bom, então ele coloca toda a situação, fala de Pádio, dos trabalhos, das traduções, do que o clero estava fazendo, tudo. Então ele nos coloca a situação, que os humanistas aos poucos foram agindo como se o cristianismo fosse um mito que se adaptasse às necessidades da imaginação e moralidade do povo, porém, que não devia ser levado a sério pelos espíritos emancipados. Vejam, aqui começa então uma das mais graves proposições do Renascimento. Okay? Esse entendimento racional que não conseguia mais compreender a fé pela fé, mas compreender a fé pela razão, o que mata uma parte importante da fé e a substitui por uma outra parte que é plausível de compreensão e aceite na academia, nas nossas conversações, mas não no exercício dela por ela. Pois nisso eles entram. E entram porque todo testemunho do final da Idade Média lhes autorizava a essa espécie de heresia, tranquilamente. Nada do que eles estavam fazendo era pior do que eles acabavam de ver numa Idade Média que terminava. Okay? Isso, de certa maneira, autorizava o que eles estavam fazendo. Uma pena que certas coisas na humanidade, certas coisas tão delicadas, sejam tratadas pelo fio da espada, quando poderiam ser de outra forma. Talvez nos nossos dias e nos dias que seguirão daqui para frente, isso possa ser feito de outra forma. Que nós, os novos renascentistas, os novos florentinos, possamos fazer diferente. Para esses humanistas, os 10 séculos que decorreram entre Constantino e Dante Alighieri foram um erro trágico, o desvio dantesco da verdadeira estrada. As doces lendas da Virgem e dos santos desapareciam de sua lembrança para ceder lugar às metamorfoses de Ovídio e às odes ambissexuais de Horácio. As grandes catedrais afiguravam-se-lhes bárbaras e suas estátuas esguias perderam todo o encanto para os olhos que tinham visto o Apolo e para os dedos que o haviam tocado. E assim, os humanistas foram aos poucos agindo como se o cristianismo fosse um mito que se adaptasse às necessidades da imaginação, conforme eu tinha lido para vocês. Apoiavam-no em suas manifestações públicas, professavam uma ortodoxia salvadora e esforçavam-se por harmonizar a doutrina cristã com a filosofia grega. Ouviram o que eu li? Tentar harmonizar a filosofia cristã, a doutrina cristã da fé, com a filosofia grega? O que acham?
Não é possível.
Não é possível? Não foi assim que aconteceu, por acaso, pessoal? Vamos ver. Os próprios esforços, no entanto, os traíam. Implicitamente aceitavam a razão como tribunal supremo e honravam os diálogos de Platão da mesma maneira que honravam o Novo Testamento. Que tal? Olhem a armadilha conceitual que os renascentistas construíram. Como poderiam desdenhar da fé cristã e abraçar Platão? Vamos lá, vamos lá, pois é. Vamos adiante, não é? E essas contradições eram vividas não como o Hildurand está colocando aqui. No dia a dia elas se diluíam nas questões empíricas. Não eram como a gente compreende ao ler isso, ao historiografar esses elementos. Aqui nós estamos recordando a partir de uma interpretação. Lá, quando houve, não era propriamente assim. Vamos adiante. Como os sofistas da Grécia anterior a Sócrates, eles, direto ou indiretamente, deliberado ou não deliberadamente, minavam a fé religiosa em seus corações. Suas vidas refletiam sua verdadeira crença. Muitos deles aceitavam e praticavam a moral do paganismo, mais no sentido sensual do que no sentido dos estoicos. A única imortalidade que reconheciam era a que vinha do registro dos grandes feitos. Eles, com suas penas e não Deus, é que a conferiam. Eles é que consagrariam os homens a uma glória ou a um opróbrio eterno. Na geração seguinte à de Cosmo, haveria de concordar em partilhar essa força mágica com os artistas que esculpiam ou pintavam as efígies dos patronos das letras e das artes. A influência desses humanistas foi durante um século o fator determinante na vida intelectual de toda a Europa Ocidental. Por isso eu escolhi esse trecho, ok? Para mostrar a vocês o que esse elemento conquistaria e faria. Vejam, quando consultamos então nossas memórias a partir disso que vocês estão vendo, elas são fidedignas? O que de fato nos legaram aquelas esculturas, aqueles textos, aqueles elementos, de fato mostram tudo o que houve antes ou mostram o grito de uma geração para a negação daquilo que houve antes? Como se pudesse ser agora tudo diferente e dissociado de tudo aquilo que levou até o que eles estavam fazendo. É um paradoxo. Por isso, talvez uma outra forma de lidar com isso tivesse levado a outros desdobramentos que não os que vocês verão ainda na aula de hoje, tá? Bom, vamos adiante. Aí ele coloca que os eruditos começaram a ocupar uma alta posição na sociedade e na política, o que não acontecia desde o tempo dos sofistas. Os humanistas tornaram-se secretários e conselheiros dos senadores, duques, papas, retribuindo os favores com elogios clássicos e as ojerizas com epigramas contundentes. transformaram o ideal de cavaleiro de um homem de espada desembainhada e de esporas no de um indivíduo aprimorado que atingia sabedoria e valor apenas com a absorção da herança cultural da raça. O prestígio de seus conhecimentos e o fascínio de sua eloquência conquistaram a Europa, na própria ocasião em que as armas na França, Alemanha e Espanha se preparavam para conquistar a Itália. De fato, e foi o que acabou acontecendo, não é? Quer dizer, enquanto a Itália evangelizava intelectualmente a Europa se preparava para invadir pelo fio da espada e fatiar a Itália, como depois foi. Sendo que só recentemente a Itália conseguiu se reunificar. O humanismo exerceu influência, por último, na arte, porque atraía mais o espírito do que os sentidos. Viram? Atraía mais o espírito do que os sentidos. Quer dizer, é um dos períodos nos quais a nossa racionalidade, aquilo que em filosofia clínica nós estudamos como tópico 10, raciocínio, alcançou um dos momentos mais altos. Talvez quase tanto quanto é hoje. Pela razão se procurava explicar tudo, da fé aos sentimentos e tudo. Com isso, conseguiram anestesiar muito das sensações, muito das impressões subjetivas. Uma coisa interessante que aconteceu, não é? Na busca de traduzir, de colocar a luz do dia, acabaram cegando a retina dessas criaturas, porque não é pela razão que elas poderiam enxergar. Mas vindo de uma Idade Média, eles não tinham muito mais por onde. Eles estavam tentando respirar. E essa foi uma das maneiras que eles encontraram para eles. Era muito improvável que eles conseguissem passar de tantas restrições para uma liberdade de alma e de espírito como em breve, talvez, a humanidade alcance. Naquele momento não era possível. A principal patrocinadora da arte foi ainda a Igreja, e o fim principal da arte foi ainda transmitir a história cristã aos analfabetos e adornar a casa de Deus. A Virgem e o Filho, Jesus Cristo sofredor e crucificado, os profetas, os apóstolos, os padres e santos mantiveram-se como a razão de ser da escultura e pintura, e até mesmo das artes menores. Gradativamente, porém, os humanistas foram ensinando aos italianos um sentido mais sensual da beleza. A franca admiração pelo corpo humano, cheio de saúde, foi ele homem ou mulher de preferência nu, penetrou nas classes cultas. A nova afirmação da vida na literatura da Renascença, em contraposição à contemplação medieval do outro mundo, deu à arte um apoio secreto e secular. Ao descobrirem Afrodites italianas para posarem como virgens e Apolos italianos para servirem de Sebastiões, os pintores da era de Lourenço e os que lhe seguiram encontraram motivos pagãos para a arte cristã. Isso aqui é qualquer coisa. Nós que vamos caminhar pela Toscana agora, eu vou mostrar para vocês onde isso se expressa. Como é que um querubim, um anjo católico, adquire feições greco-romanas de força, virilidade e beleza e é aceito. Na Idade Média seria motivo de escândalo. Hoje nós olhamos com uma certa condescendência, porque já temos anjos melhores, mais etéreos, mais profundos, mais à semelhança de Rubem Alves. Mas naquele momento era viável. E no contexto de Florença, no contexto florentino e toscano, isso era plausível e era aceitável. E assim foi. A própria Igreja, então, passou a financiar, como nós vemos na Capela Sistina e em outros lugares, esses um deus que parece um filósofo grego que se dedicou aos esportes, não é? Não é, é um deus bonito, de feições clássicas, longilíneo, e que na Idade Média ele não tinha como sequer se aproximar. pois muito disso migrou para os nossos dias. Muito, muito disso está conosco. Como este curso trata das nossas consultas internas, não fazemos nós muitas vezes isso? Não fazemos amálgamas de coisas da nossa infância com a nossa adolescência, construindo modelos, por exemplo, de uma mulher com quem casaremos depois, de um homem com quem casaremos depois? Não fazemos esses amálgamas, essas composições que para nós parecem coerentes, misturando momentos de grande dor com alívios e alegrias, compondo coisas que somente para nós constituem um sentido, mas que se forem vistos e pesquisados de fora, causarão, desde o momento do paradoxo para quem vê, até o recuo, a objeção. Por isso, considerem essas palavras e isso que eles viviam dentro dos contextos dele. A arquitetura da Renascença italiana não foi basicamente uma revolta contra o gótico. Lembram como é que era aquela arquitetura gótica, cheia de detalhes, cheia de elementos escuros, de elementos que sugeriam pelas suas sombras, pelo aquilo que não se anunciava? Lembram os detalhes? Bem, a arquitetura da Renascença italiana não foi basicamente uma revolta contra o gótico, pois este jamais conquistara a Itália. Todas as espécies de estilos e influências manifestaram-se na experiência feita nos séculos 14 e 15. As colunas pesadas, os arcos plenos do românico lombardo, a cruz grega de algumas plantas, os pendores e domos bizantinos, aquela majestosa graça dos campanários, quais minaretes muçulmanos, as delicadas colunas dos claustros toscanos que lembravam mesquita ou pórticos clássicos, os tetos com traves da Inglaterra e Alemanha, a abóbada de arestas e as ogivas e traçados do gótico. Tudo isso, na Itália, fundia-se fecundamente quando os humanistas voltaram suas vistas para as ruínas de Roma. As colunas em ruínas do Fórum, emergindo da névoa medieval, pareceram então aos olhos dos italianos mais belas que as bizarrices bizantinas de Veneza, mais belas que a sombria majestade da abóbada de Chartres e a frágil audácia de Beauvau. Construir-se novamente com colunas bem torneadas, firmemente enquadradas em plintos maciços, alegremente coroadas com capitéis de flores e com a estabilidade fornecida por imperturbáveis arquitraves, que são aqueles sistemas, né? Os arcobotantes, foi o que se tornou o sonho e a paixão de homens como Brunellesco, Alberti, Michelozzo, Michelangelo, Rafael, ao procurarem soluções de emergência naquele passado que, não obstante se achar enterrado, ainda bem parecia vivo. Bom, Brunellesco merecia aqui todo um capítulo à parte pelo trabalho que este homem fez, mas tem muitos outros aqui. Donatello, Ghiberti, nossa, uma geração inteira de arquitetos, não é? E nós vamos visitar lá as praças de Fiore, Santa Maria Fiore, Florença, nós vamos ver esses elementos todos de perto. Como eles fizeram isso, não podendo recuar até o gótico, porque trairia a própria limpeza de um raciocínio cartesiano que não admitia aqueles elementos fugidios e muito ornamentados, e eles não tendo um horizonte ainda para caminhar, eles avançam, os renascentistas, recuando. Olhem que coisa curiosa. Avançar recuando, e recuam para a Grécia, para Roma, não é? E aí surge essa arquitetura renascentista belíssima que se esparrama por tudo. Quando Michelangelo, um século mais tarde, traçou os planos para a cúpula da Catedral de São Pedro, ele disseram que tinha a oportunidade de ultrapassar o feito de Brunellesco. Ele respondeu: farei uma cúpula irmã, maior, porém não mais bonita. A majestosa cúpula, colorida ainda domina por muitas léguas em redor o panorama de uma Florença de telhados vermelhos que se anima qual um canteiro de rosas no regaço das colinas da Toscana. Nossa, que lindo isso. Qualquer Google que vocês derem aí sobre Florença, vocês vão deparar com essa cúpula adornando a cidade, como um lindo chapéu que coroa toda a cidade de Florença. Vale a pena dar uma olhada. Bem, aí ele vai falar da escultura, de Donatello, de vários outros, mas aqui para os nossos propósitos nós precisamos ir adiante. Na pintura, nós tínhamos algumas coisas que ver, mas vamos apenas dar só uma pincelada, tá? Por exemplo, o Masaccio. A pintura sobrepujou a escultura na Itália. No século XIV, XV, coube a esta sobrepujar a primeira, e já no século XVI tornou a pintura a dominar. Talvez o gênio de Giotto, no 300, e Donatello, no 400, e de Leonardo, Rafael, Tiziano, no 500, exercem algum papel nessas fases alternadas. E, no entanto, o gênio é mais uma função do que uma causa do espírito de uma época. Foi porque a arte da Renascença tinha tarefas e necessidades mais amplas e mais profundas para a escultura? A arte, libertada pelos patronos inteligentes e opulentos, quis estender-se por todo o campo da reprodução e ornamentação. Para se fazer isso com estátuas, teria levado muito tempo. Seria trabalhoso e, em matéria de dinheiro, proibitivo. A pintura poderia expressar prontamente a dupla escala das ideias pagãs e cristãs em uma era exuberante e em que não se podia perder tempo. Bom, aí ele faz toda uma comparação entre a escultura e a pintura e mostra por que tão facilmente a pintura se destacou e ergueu um voo que a escultura, ainda que tenha tido seu lugar, tenha ficado tão mais para trás. Muitas das explicações que o Will Durant nos coloca aqui poderiam ser encontradas também na Grécia, viu? Muitas das coisas. Ele vai falar do Fra Angelico, de sua grande pintura, de Giovanni, de Filippo Lippi. Ele vai então discorrer sobre muitas dessas coisas.